Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só. Hoje, na apresentação, vai estar convosco João Santa Rita. Vamos estar no ar durante uma hora em conversa com os ouvintes de Angola. Das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 15.720. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, também em 1530, e continuamos em onda curta, 13.630, 15.720. Não se esqueça que pode também ter o nosso programa e as nossas reportagens na internet, em www.voaportugues.com. Portanto, hoje, neste Angola se fala só, 60 minutos em diálogo com os ouvintes, e hoje o nosso convidado é o presidente do Partido de Renovação Social, o PRS, Eduardo Coangana. Mas antes de entrarmos no diálogo com os ouvintes, vamos ver as notícias internacionais a esta hora. O primeiro-ministro britânico saudou o resultado do referendo na Escócia, em que os eleitores escoceses rejeitaram a independência, preferindo manter-se no seio do Reino Unido. Depois de contados os votos no referendo de ontem, 55,3% dos escoceses preferiram continuar a integrar a Grã-Bretanha, enquanto 44,7% votaram pela independência. O primeiro-ministro britânico David Cameron manifestou a sua alegria pela escolha dos escoceses e salientou que os partidos pró-União vão cumprir com as promessas do fortalecimento do Parlamento escocês. O líder do Partido Nacionalista Escocês, Alex Salmond, aceitou a derrota, mas realçou que 1 milhão e 600 mil pessoas tinham votado a favor da independência da Escócia e exigiu que o governo britânico cumpra rapidamente com a sua promessa de dar mais poderes ao governo regional em Edimburgo. A França afirmou que a sua força aérea levou a cabo com sucesso os primeiros bombardeamentos de rebeldes do Estado Islâmico no Iraque. O presidente François Hollande disse que os ataques tiveram por alvo um armazém dos militantes no nordeste do país, acrescentando que o mesmo ficou totalmente destruído. A França disse que vai efetuar mais operações nos próximos dias. Ontem, o presidente francês tinha anunciado que as operações militares contra o Estado Islâmico serão limitadas ao Iraque. O governo da Guiné-Conakry anunciou hoje a suspensão das atividades de educação e informação sobre o ébola no sudeste do país, após o assassinato de 4 agentes de saúde e 3 jornalistas no início desta semana. Moradores da aldeia de Uomé atacaram a delegação de profissionais de saúde que tentavam informar as pessoas sobre o tratamento e prevenção da doença que já matou mais de 2 mil pessoas na África Ocidental. Os seus corpos foram encontrados numa vala comum ontem e as autoridades anunciaram ter preso pelo menos 6 pessoas suspeitas. O secretário permanente do Ministério da Saúde disse hoje que as atividades de divulgação tornaram-se impossíveis no Sudeste, precisamente onde teve origem a epidemia de ébola. Um tribunal chinês condenou a gigante companhia farmacêutica GlaxoSmithKline a uma multa de 490 milhões de dólares e condenou várias pessoas, incluindo um cidadão britânico, a penas de prisão por subornarem médicos e hospitais para usarem os seus produtos. A agência de notícias chinesa disse que a multa é a maior de sempre a ser imposta por um tribunal chinês. O tribunal condenou Mark Riley, antigo diretor da companhia na China, e outros executivos a penas de prisão entre 2 a 4 anos. E o secretário-geral da ONU exigiu o fim dos ataques contra as forças de paz da ONU no norte do Mali. Ban Ki-moon disse sentir-se ultrajado pelo ataque de quinta-feira, quando uma bomba matou 5 membros das forças de paz da ONU na região de Kidal.
Angola fala só.
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 Este é o Angola Fala Só da Voz da América. Na apresentação, João Santa Rita, e hoje o nosso convidado é Eduardo Coangana. Ele é líder do Partido da Renovação Social, o PRS, que tem representação no Parlamento. Eduardo Coangana, está-me a ouvir?
Estou-lhe a ouvir, sim, senhor. Boa tarde.
Boa tarde, doutor. Olha, eu queria lhe agradecer primeiro a sua vinda aqui ao Angola Fala Só, nesta sexta-feira ao fim da tarde. E vamos lá, antes de eu lançar, assim por dizer, aos ouvintes, eu queria lhe fazer uma pergunta. Este fim de semana assinala-se 35 anos da presidência de Eduardo dos Santos, portanto, vá lá, é quase um recorde. Creio que no mundo há apenas 2 presidentes acima do presidente Eduardo dos Santos, que é o presidente dos Camarões e o presidente da Guiné Equatorial, e neste último caso é apenas uma questão de dias a diferença. Como é que você vê este facto de termos um presidente em Angola que está no poder há 35 anos? Isto é reflexo de quê?
Bom, primeiro quero cumprimentar os caros ouvintes e os senhores jornalistas para dizer que isto é reflexo, no entanto, da democracia. Enquanto a democracia não funcionar tal como os outros países funcionam, então nós vamos ter estes problemas. Oxalá que só termine neste momento agora, não é? Uhum. Termine, talvez, com o presidente Eduardo Santos, que não venha a acontecer mais alguém que vai substituir, que possa também fazer o mesmo tempo, o recorde de 35 anos. Portanto, a única solução que podemos encontrar é falta de democracia, não é, que possa mudar esta situação.
Uhum. Pronto, Eduardo Kouangana, eu agora vou já pô-lo em contacto com os ouvintes, talvez mais adiante possamos trocar mais impressões sobre esta e outras questões, e eu vou começar em Luanda com o ouvinte Feliciano Bombita. Senhor Bombita, está em linha, faça favor.
Sim, senhor jornalista Santa Rita, estou em linha, boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, boa tarde, o senhor presidente Eduardo Kouangana.
Boa tarde, senhor Cabido.
Eu agradeço imenso, eu conheço bem o senhor presidente Eduardo Kouangana, foi meu professor em Direitos Humanos na paróquia da Boa Nova, em Luanda. Eu tenho a questão de que o país, conforme já o presidente afirma, de que o presidente José Eduardo Santos está há 35 anos, falta de democracia. Agora, para uns partidos, estão a pensar, para ver desta vez as eleições de 2017, sendo que o próprio presidente Eduardo Santos já começou a preparar a nova etapa, sendo o censo, eu já estava a desconfiar, o censo, qual é o serviço era do censo? Exatamente, ele fez mandou fazer o censo para saber quantos estrangeiros no país têm. Não era muito mais aos angolanos, era para saber os estrangeiros, porque ele é mais apoiado pelo estrangeiro. E ainda com essa forma que agora ele manda aprovar essa lei de que os estrangeiros sejam legalizadamente como angolano, isso para ver que as próximas eleições tenha voto mais montante devido aos estrangeiros que vão se nacionalizar como angolanos. E agora, para mim, vai uma pergunta aos partidos. Agora, a essa parte, o que é que estão a preparar-se? O que é que vão fazer para fazer face, para que essa lei não seja aprovada? E depois, se for aprovada nas próprias eleições de 2017, qual é a previsão dos partidos? Se ainda tem ainda a possibilidade de dar mais o MPLA, o próprio presidente José Eduardo Santos, ganhar pelo voto ou ganhar daquilo que nós já soubemos que ganha muitas vezes pela manipulação.
Uhum.
Se isso assim for, o que é que os partidos, que o povo espera, o que é que os partidos devem fazer?
Muito obrigado.
E não só. Para mim, eu estou a pensar, eu penso que deve se unir muito mais, não daquilo que nesse momento estão a apresentar, aquela união, mas sim uma união visível que o próprio MPLA vai se sentir a rasca. Porque quando os partidos estiverem unidos os partidos, então as manobras serão um pouco difíceis. Porque se for uma manifestação dentro das eleições, todos os partidos apoiarem a esta parte, o MPLA sozinho não vai ao voto. Era só isso, obrigado.
Pronto, era o senhor Feliciano Bombita, ele estava-nos a falar de Luanda. Eduardo Kouangana, uma leitura sobre aquela lei da nacionalidade e a unificação, ou possível união dos partidos da oposição para as eleições de 2017. Faça favor.
Cabita, sabe que nós em Angola, até este não fizemos eleições limpas, eleições transparentes, eleições que possam, de facto, dar o resultado do voto do próprio angolano. O que votam os angolanos tem um outro resultado. O que votam os laboratórios tem um outro resultado. Geralmente, os resultados das eleições em Angola não são resultados das eleições por quais o próprio povo votou aos Estados Unidos. No entanto, o que nos prejudica aqui não temos também as próprias observações. Quem pode observar as nossas eleições em Angola? Quem? Sabe que há sempre retorno, não é? Há sempre retorno. Os resultados do município, os resultados do município são outros. E depois dão de volta outro resultado a partir de Luanda para os municípios. E são esses resultados de Luanda para os municípios é que são divulgados. O senhor Cabita assistiu que, de facto, nós tivemos problemas. Problema da dispersão dos nossos militantes, do nosso eleitorado para áreas longínquas, onde que eles não possam conseguir votar a seu partido de confiança. E, por outro lado, dizer-lhe que nós, os partidos políticos, estamos a trabalhar nesse sentido, vamos ver até que ponto os partidos políticos da oposição estarão juntos, estarão unidos para uma causa que nós possamos lutar em colaboração com o próprio povo. Com o próprio povo. Neste momento, o problema da lei, sabe que a lei, toda a lei que passa na Assembleia Nacional, não é a vontade de todos os partidos políticos, é a vontade do partido majoritário. Sabe que o partido majoritário tem muitos deputados na Assembleia Nacional e logo nós, mesmo que levantarmos as duas mãos, não fará fácil, não é, impedir uma lei quando o partido da situação assim o quiser. Agora, essa questão da coligação entre os partidos políticos, vamos trabalhar nesse sentido, ver se nós conseguimos encontrar este denominador comum para fazermos face esta preocupação que o Sr. Cabita nos coloca.
Uhum. Muito obrigado, Eduardo Kuangana, e muito obrigado ao ouvinte de Luanda. E agora vamos para o Bié, para o ouvinte Rufino Leondombo. Sr. Leondombo, está em linha.
Sim, sim, boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde, sim, boa tarde para o presidente do PRS, Eduardo Kuangana. Boa tarde.
Boa tarde.
Sim. Ok. Sim. Ok. Alô?
Sim, sim, faça favor, Sr. Leondombo, faça favor.
Sim, o meu caso. Sim, sim. O meu caso, queria dizer, eu tenho o meu tio foi Fapla desde 1958 e até 79, e até hoje não tem nada. Então, ele foi tenente coronel, sim, tratou de documento, mas até aqui não há nada. E sempre estão a dizer que não, espera. Ele, desde que deixou e ele mobilizaram em 79, até hoje não há nada. Então, quero perguntar, será que há solução ou não há? Outra coisa é, eu fui rebelde, então sou da UNITA, sim. Agora, acho que o dia 17 que passou, foi o dia 17 do senhor Agostinho Neto, dia 17, foi a data dele de nascimento. E agora o nosso presidente, Jonas Savimbi, que ele nasceu dia 3 de agosto, por que ele não se comemora esse próprio dia também, porque ele é um herói também, ele também... Lutou. Outra coisa mais, queria dizer que o comandante, o chefe do Estado angolano, isso que está a fazer e não está nada bom, porque os concursos, ele para o concurso, se mete entre eles os filhos do deputado, governador, e não publica. Como assim na polícia, como assim nas FAR, hoje em dia, as pessoas que estão a entrar aí, tem que ser de 92, 94, e também não publicam, é passar os filhos mesmo do chefe. E nós assim que nós já estamos assim, nossos filhos, até como nós estamos imobilizados, já não há nada mesmo, não está a nos avisar nada. É, e outra coisa, na escola, nas escolas as crianças vão pedir propina, água, e também não temos luz, não temos água, mas o presidente fala que água para todo, energia para todo, e isso tudo não temos. Isso tudo não temos. E eu sou um combatente há muito tempo também. Quase o meu caso, junto mesmo com o meu tio, mas sempre não temos nada, sempre sim, temos a sofrer.
Pronto, obrigado, senhor Leon Dombo. Ele estava-nos a falar do BIE. Eduardo Kuangana, várias questões aqui. Uma delas, tenho-lhe a dizer, que é uma questão que vem todas as semanas aqui ao de cima. No Angola fala só da Voz da América, que é a questão dos veteranos, não é? Mas este ouvinte levantou depois também outras três questões, que é a questão do aniversário dos dirigentes, não é? Falou de Jonas Savimbi, os concursos públicos e, portanto, não sei se quer comentar.
Sim, senhor. Em princípio, há questões que o senhor Leandombo coloca, não faz parte do nosso vocabulário partido PRS. Significa dizer que essas perguntas deveriam ser diretamente feitas ao partido poder. Mas, de qualquer forma, você sabe que a exclusão ainda continua. A exclusão ainda continua. Nós estamos em paz, tudo bem, mas essa questão da exclusão, das assimetrias, não é, entre pessoas, entre regiões, ainda continua. Mas o que nós devemos fazer para terminarmos com todas essas questões que colocou aqui é só a mudança do regime. Porque esse regime, pode sair o atual presidente e entrar um outro, esse regime vai ser o mesmo. O problema está no regime, não está na pessoa. Está no regime. Enquanto esse regime não for alterado, manter esse regime, nós mantermos esse regime, vamos ter sempre os mesmos problemas. Se o senhor foi antigo combatente e veterano de guerra, o seu tio, não tem subsídio. Esse deviam ter o direito de subsídio. Nós conhecemos que, de facto, há indivíduos que não fizeram, não foram militares, é que muitos deles beneficiam do subsídio do Estado, na Caixa Social, não é? Como antigos combatentes, quando não foram. Mas quem vai inspecionar? Ninguém temos para inspecionar isso. É importante termos alguém para inspecionar. Tanto o seu caso, o caso do outro companheiro, o caso do seu tio. Enquanto não tivermos alguém que vai inspecionar isso, vão continuar a entrar indivíduos, de facto, que nós não os conhecemos. Muitas vezes pergunta-se, mas onde combateu o senhor fulano? Ninguém sabe. Então, a única solução é a mudança. Mudando este regime, aí sim as coisas vão mudar. Quando a questão dos líderes, por isso que nós temos que trabalhar para darmos valor a todos aqueles que combateram neste país. E sobretudo as suas lideranças. O senhor falou de Savimbi, também deveria falar do Aldo Roberto. Porque o Aldo Roberto, apesar de pesares, apesar de muita gente esquecer isso, ele é o pai que começou com o movimento de libertação. Começou com as reivindicações para que a guerra assim começasse. Devem ser também recordados. Mas tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo, vamos trabalhar. O importante é que nós trabalhemos e tenhamos elementos suficientes na Assembleia Nacional para podermos converter, portanto, esta situação que nós estamos a viver. O voto, não é? O voto da Assembleia Nacional é muito importante, porque quando a oposição tiver a maioria na Assembleia Nacional, é fácil nós convertermos as leis, não é? Mudarmos as leis para que tudo isso que o senhor mencionou aqui seja feito. Nós conhecemos bem o problema da água, o problema dos concursos, o problema das propinas nas escolas, o problema das gasosas. Nós conhecemos tudo isso. Conhecemos, mas isso não vai ser curado hoje. É uma ferida crónica e sabe que em Angola a corrupção é generalizada em todos os setores. Não há nenhum setor político económico e social no país, que não reclama, que não se queixa da exclusão, que não se queixa das assimetrias, que não, isso tudo vai continuar enquanto nós não mudarmos o regime, senhor Leon Dom. Então temos que trabalhar para mudarmos as eleições no próximo pleito eleitoral. Só assim que as coisas poderão mudar.
Muito obrigado ao ouvinte Rufino Leon Dombo, do Bié. E agora vamos para o centro do país, para o Ambo, Miguel Calei. Senhor Calei, está em linha, faça favor.
Muito obrigado, senhor jornalista, e muito obrigado, senhor convidado.
Obrigado.
Em primeiro lugar, eu gostaria de dirigir algumas questões ao senhor doutor. Em Angola é um país como outros países na África e no mundo. Infelizmente, o voto angolano é analfabeto, porque os angolanos, na sua maioria, vão ao voto sem saber o que vão fazer. Mesmo com campanhas de esclarecimento dos partidos políticos, bastava este povo receber um dinheirito ou alguns quilos de arroz, para eles é suficiente votarem no passado. O que os partidos políticos pensam para fazer para contrariar essa situação? Em segundo lugar, o governo angolano não respeita os direitos humanos. Em Angola, o governo mata e reprime quem pensa diferente. Neste caso, só os partidos e os jovens revolucionários é que reclamam. As igrejas que evangelizam e educam em nome de Deus, os pastores, os padres, diáconos e bispos, não dizem absolutamente nada. Será que estão de acordo com essas mortes? Naquilo que aprenderam na evangelização, deviam juntar-se aos ofendidos e não aos que ofendem. Terceiro, na lei desportiva internacional, quando o jogo é Portugal-Camarões, o árbitro é suíço. Quando o jogo é Nigéria-Gana, o árbitro é sul-africano. Este é um exemplo. Por que no jogo político tão delicado também não há esta lei internacional para alguns partidos começarem a levar cartões amarelos ou mesmo vermelhos no caso de atropelo de alguma lei? Porque se assim fosse, acabaria-se com o conflito em África.
Muito obrigado, senhora Calei. Era o senhor Calei no Uambo. Eduardo Kuangana, várias questões aqui, a ignorância dos eleitores e outras. Faça favor.
Sim, senhor jornalista, senhora Calei, sabe que o regime adotou uma política que nós chamamos política malfeitora. Significa dizer que, primeiro, criou condições para que o povo vivesse nas condições que está a viver hoje, para que o povo tornasse miserável. Nós compreendemos, sim, que houve guerra, mas a guerra, depois de passar, as coisas deveriam começar a mudar. Isso não muda por quê? Porque o próprio funcionário não tem salário razoável para poder resolver os seus problemas e os problemas da sua família. O camponês, coitado, não trabalha, não consegue vender os seus produtos tal como os deviam fazer. Os pobres ou os miseráveis, que nós consideramos os miseráveis angolanos, então são tornados assim para poder depois pedir batatinhas. Você tem pão do lado direito. Depois tens uma caceta ainda virada assim. Você com fome, o que vai preferir? Às vezes vai dizer, bom, vale a pena apanhar a cacetada e receber o pão para alimentar, porque senão vou desaparecer. Então as pessoas, nesses casos de corrupção eleitoral, é assim. As pessoas estão com fome, então são compradas. São compradas para troca de quê? Do voto. Isto acontece não só com esses, mas também com algumas autoridades que são chamadas, entre aspas, autoridades tradicionais. Digo entre aspas porque existem, de facto, autoridades de facto. E existem aqueles que são autoridades que são membros do comitê, são os comitês de ação, comitês de grupos, de núcleos. São esses que estão são indicados para defender o pão. E às vezes nós conversamos com muitas dessas pessoas e dizem mesmo alguns funcionários: nós defendemos o pão, se nós não fizermos isso não teremos o pão. E eles não respondem. É a miséria que foi implantada no país, faz com que muitas pessoas agem desta maneira. São corrompidos e o corruptor ele ganha nesse sentido. Agora, quando o problema da diferença, o problema dos direitos humanos, é isso que nós acabamos de ver há bocado. Direitos humanos, sabe o quê? É preciso alguém defender. Nós temos casos, muitos casos que às vezes levantamos, fica a apodrecer, portanto, nos tribunais, fica a apodrecer às vezes nas procuradorias, fica a apodrecer às vezes nas esquadras onde nós temos algumas autoridades, agentes que deveriam resolver esses problemas, portanto, de direitos humanos. Não se respeita o homem em Angola, é verdade, isso não se respeita porque nós próprios acompanhamos isso, mas é preciso termos instituições capazes, não é, capazes de poder resolver esses problemas todos. Instituições que são eleitas. Por exemplo, o caso de procuradores, o caso de juízes, devem ser eleitos, eles devem ser autônomos. Eles não podem ser eleitos, nomeados pelo Presidente da República. Quando são nomeados pelo Presidente da República, há coisas que eles não conseguem resolver. E temos aquele caso do Camarim, temos aquele caso do Caçula. Os senhores sabem que até aqui os tribunais não conseguem avançar. Não é porque os juízes não têm capacidade, não é porque os procuradores não têm capacidade, mas o regime os obriga a se agir. E então, quando tivermos estruturas, instituições judiciais independentes que possam resolver esses problemas, ainda vamos ter problemas de resolvermos esses problemas e continuarmos com esses problemas dos direitos humanos. Agora, quando a questão dos padres, que o senhor diz aqui, não, os padres, há muitos bispos, há muitos pastores que defendem os direitos humanos. Não é só uma pessoa, o senhor Calei, que defende os direitos humanos aqui, não. Não é, não. Os padres, bispos, há também bons bispos, também nós que nos conhecemos, há bons bispos, há bons pastores, há bons padres que defendem os direitos humanos. Defendem. Quantas vezes nós ouvimos vários bispos a nível sem mencionar um ou outro que defende as populações, tanto no centro, sul, onde o senhor está, como na parte norte, na parte leste, defende os bispos, falam. Mas, repito, o regime é que tem problema. Enquanto esse regime continuar, esses problemas vão continuar. E então, às vezes, as pessoas vão atirando culpas a algumas pessoas. Uhum. O problema que colocou ultimamente. Bom, sabe que nós não temos, até aqui, eu disse no princípio, não temos quem possa arbitrar as nossas eleições. Não temos. Mesmo a comunidade internacional que vem aqui, vem, diz o dito por não dito. Eu acho que o que eu estou a dizer, o senhor jornalista, o senhor ouvinte Calei, sabe o que aconteceu nesse nosso processo, não é, eleitoral, sobretudo 2008, sobretudo 2010. Desta vez não houve, né? Desta vez 2012 não houve. Não houve porque não tivemos quem possa controlar as eleições. E então as pessoas fazem e desfazem. Sabe que o partido no poder usa os meios do Estado, não é? Usa os meios do Estado, o próprio candidato, não é? Usa os meios do Estado em detrimento dos outros partidos políticos da oposição. Mas quem agora vai resolver essa questão? Uhum. Não temos. Então temos que trabalhar para que as instituições sejam instituições de facto aquelas que são eleitas e que elas vão defender o interesse da sociedade e do povo angolano.
Eduardo Kwangana, olha, eu vou ter que o interromper aqui. Eu, como lhe disse antes de começar o nosso programa, nós temos que fazer aqui uma ligeira interrupção para darmos as notícias e os cumprimentos de onda. E nós temos já ouvintes em linha, portanto eu vou pedir a esses ouvintes que estão em linha, há dois ouvintes que já estão há bastante tempo, um da Lunda Norte e outro de Cabinda, para não desligarem, continuem connosco. Vamos recordar que a partir das 18 horas estamos a transmitir também em 1530 e vamos continuar em onda curta 13.630, 15.720 e, claro está, continuamos na internet em www.voaportugues.com e no telemóvel m.voaportugues.com. Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, 13.630, 15.720. E agora, que são 18 horas em Angola, estamos também em 1530. Claro está, estamos na internet, www.voaportugues.com, no telemóvel m.voaportugues.com. Hoje o nosso convidado, neste Angola Fala Só, para falar com os ouvintes, é o presidente do Partido da Renovação Social, Eduardo Kwangana. Antes de continuarmos, uma rápida vista de olhos pelas notícias, o primeiro-ministro britânico David Cameron saudou o resultado do referendo na Escócia. Os escoceses votaram contra a independência, preferindo manter-se no Reino Unido. O líder do Partido Nacionalista Escocês quer que o governo britânico cumpra rapidamente com a sua promessa de dar mais poderes ao governo regional. A França disse que a sua força aérea levou a cabo com sucesso os primeiros bombardeamentos de rebeldes do Estado Islâmico no Iraque. O governo da Guiné-Conakry anunciou a suspensão das atividades de educação e informação sobre o ébola no sudeste do país, após o assassinato de 4 agentes de saúde e 3 jornalistas no início desta semana. Um tribunal chinês condenou a gigante companhia farmacêutica GlaxoSmithKline a uma multa de 490 milhões de dólares e condenou várias pessoas, incluindo um cidadão britânico, a penas de prisão por subornarem médicos e hospitais para usarem os seus produtos. O tribunal condenou Mark Reilly, antigo diretor da companhia na China, e outros executivos a penas de prisão entre 2 e 4 anos. O secretário-geral da ONU exigiu o fim dos ataques contra forças de paz da ONU no norte do Mali. Na quinta-feira, uma bomba matou 5 membros das forças de paz da região de Kidal. Eles eram do Tchad. E vamos continuar agora com a nossa conversa. Eduardo Kwangana, continua em linha, não é verdade?
Está em linha, sim, senhor.
Muito obrigado, Eduardo Kwangana. Olha, eu não vou perder tempo a fazer-lhe uma pergunta da minha parte. Vou já passar para a Lunda Norte, para o ouvinte Palunga Jamuana. Senhor Jamuana, está em linha.
Ok, muito boa noite à Voz da América e boa noite aos ouvintes da Angola Fala Só.
Boa noite.
Eu sou Pelunga, estou aqui na província da Lunda Norte, no município de Lucapo. A minha questão, aliás, a minha pergunta é o seguinte, porque os povos da Lunda sempre continuamos a lamentar e os povos daqui sofrem no regime do MPLA. Os jovens não têm emprego, mas eles sempre gostam de levar aquela vantagem de dizer que o Angola está a construir. A maioria dos jovens da Lunda são desempregados. E muitos que reinam aqui na Lunda são congolesas. Os próprios natos são 25%, 75% são estrangeiros congolesas. E eu gostaria de saber a questão da Lunda. A Lunda não é Angola. A Lunda é uma terra independente, é o Império Lunda. A Lunda não pertence a Angola. E o governo angolano, por que até agora continuamos na escravatura nas mãos do regime do MPLA, se não quer nos dar a independência da Lunda? É dia 15 de novembro de 1884, abria solenemente em Berlim a Conferência Internacional Africana. E lá havia países onipotentes: Alemanha, Austrália, Hungria, Dinamarca, Bélgica, Espanha, Estados Unidos da América, França, Grã-Bretanha, Itália, Holanda, Portugal, Rússia, Reino de Suíça e Noruega e Turquia. A delegação portuguesa em Berlim não tinha então conhecimento de atuação de Henrique de Carvalho em terra de Matiava.
Senhor Jamuana, olha, eu vou lhe interromper, sim, porque nós não podemos estar aqui a dar uma lição de história. O que eu vou fazer é vou dar o microfone ao presidente do PRS, Eduardo Kwangana, para ele nos falar desta questão que você levanta, que é uma questão importante, que é a questão das autonomias ou não de diversas regiões de Angola. Eduardo Kwangana, faça favor.
Sim, senhor. Sou jornalista, caro Amoana, sabe que o PRS, desde seu surgimento, defendeu esta questão da diferença das assimetrias das regiões. E uma delas é a Lunda. E o senhor Jamuana sabe que o PRD, o Kwanganga, é também da Lunda. Para terminarmos com este problema, nós colocamos uma proposta desde 1990. A proposta que o PRS colocou para os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos não voltarem novamente às armas, para criar um Estado Federal, onde vamos dar as autonomias às regiões, os Estados Federados, para podermos então vivermos em paz. Ninguém está agora a pensar mais que voltarmos à guerra. Apesar, muita gente diz, não, a guerra é a melhor solução. Não, a guerra traz problemas, traz mortos, traz misérias, etc, etc, etc. E hoje, isso que estamos a viver, são resultados, muitas das vezes, das guerras que nós vivemos aqui no país. Então, a única solução que o PRS colocou aos angolanos, tanto a região de Cabinda, a região da Lunda, quizá a região Congo, a região, portanto, do Cunene, é colocarmos os angolanos, propusemos aos angolanos o Estado Federal em Angola, para todos vivermos, para todos comermos, para todos termos as mesmas regalias, sem exclusão de um pela cor, por problemas da língua, pelo problema da etnia. Não, nós queremos que todos nós vivemos neste Estado territorial. E então nós pedimos que os angolanos devem apoiar esta ideia de federalismo. E quando surgirem situações como estas, devemos colocá-lo ao próprio povo para definir. O próprio povo vai definir, bom, queremos independência para Cabinda, independência para Lunda. O próprio povo vai definir. O caso atual que há poucos dias nós ouvimos na Grã-Bretanha, não é esse caso da Escócia, foram as eleições do referendo. Houve um referendo e o referendo determinou. E isto acaba com os problemas, não é, que nós vivemos aqui em Angola. O problema da discriminação não é o problema por estarmos e vivermos junto todas as etnias. É problema de pessoas. É problema do regime. Não é? Então, se o regime pensar que nós somos todos nós, não haverá discriminação de um e do outro. Isto é que nós temos que combater para que nós estejamos todos juntos, vivemos juntos e combatermos para vermos amanhã, se possível, o PRS venha a ganhar e implantarmos o federalismo no país. Com qualquer problema que nós levantarmos, colocamos um referente para determinar o rumo da sociedade, o rumo do povo que quer seguir.
Olha, Eduardo Kwanganga, eu já agora, antes de passarmos, e temos um ouvinte de Cabinda, e ele se calhar vai levantar o mesmo problema, mas eu, antes de passar a isso, eu queria lhe perguntar uma coisa sobre esta questão. Portanto, você defende um federalismo. O que é que você pensa, e eu sei que isto ainda está por definir, mas o que é que você pensa das eleições autárquicas e de dar mais poder às autarquias? Isso faz parte do vosso plano ou vocês vão mais à longe do que isso?
Efetivamente faz parte e vamos mais longe disso. Nós pensamos, quando lutamos para que a Constituição fizesse parte, não é, das autarquias locais, a nossa proposta é que as autarquias locais vão além ao governador. Sabe que não pode haver presidente eleito a nível central, presidente das câmaras a níveis locais e o governador não eleito, ser nomeado pelo presidente da República. Uhum. Então nós podemos aos angolanos que as eleições devem ser feitas, as autarquias devem ser feitas a partir das autarquias locais até os próprios governadores, devem ser todos eleitos. Então, elege o seu governador, elege o seu presidente da República, elege os seus governadores e elege-se, portanto, os administradores que poderão, não sabemos qual é o nome que poderemos dar depois, não é, a nível das administrações municipais e comunais. Portanto, só é assim que nós podemos resolver esse problema. No mínimo, já temos alguém que é eleito pela própria população, pela própria comunidade, e não indicação. Sabe que nós temos esses problemas. O indivíduo que é propagandista é governador, só porque tem que defender o interesse do partido maioritário, tem que defender o partido no poder. E é isso que temos vivido e não conseguem governar. Deixam muitos elementos com capacidade, muitas das vezes, não é? Com capacidade de dirigir um determinado território, uma província, uma administração, e então vão elegendo indivíduos só para defender o interesse, portanto, do patrão, para defender o interesse.
Está-me a ouvir, Eduardo Coangana?
Estou a ouvir, sim, senhor.
Olha, rapaz, é que estava a chegar com um corte. Olha, Eduardo Coangana, então, pronto, obrigado por essa resposta à minha pergunta, mas eu agora vou dar a voz ao ouvinte de Cabinda, que é o senhor Abreu Lutumbo. Senhor Lutumbo, está em linha.
Ok, boa tarde, vou da América, boa noite, Angola.
Boa noite, obrigado.
Ok, eu queria dizer o seguinte: os angolanos, para chegar nos territórios, eles passam com o democrata. Isso é muito diferente. Para chegar nos territórios de cabine, eles passam com o democrata. Portanto, fazem o mal de com o democrata. Eles sempre vão passar mal com o democrata. Eles não podem fazer isso. E vou dizer o Congana: o teu partido está sempre na falência. Por quê? Os angolanos estão a insistir em manter nos territórios todas as armas da UNITA, armas da FREG, que estão a incorporar com dinheiro próprio nossa riqueza. Você não pode acabar com essa riqueza para ir embora. Nós queremos independência do outro angolano. Só isso que eu queria falar para a Voz da América. Eu sou o grande ouvinte da Voz da América. Tchau.
Bem, eu não entendi bem o que é que o ouvinte queria. Não sei se entendeu, Eduardo Coangana.
Não entendi bem.
Bem, a parte ele dizer que o seu partido está à beira da falência, porque, não sei se é porque não defende a independência, não percebi bem. Vou passar para Luanda. Olha, Pedro Gonga em Luanda, faça favor. Pedro Gonga? Pedro Gonga, está-me a ouvir? Sim, é o Pedro Gonga, está-me a ouvir? Olha, senhor Gonga, você tem aí um rádio que está aceso, você tem que baixar o som porque está a interferir, está bem?
Tá bem.
Pronto, agora já estamos a ouvir bem. Pedro Conga, faça favor, o microfone é seu.
Sim, ok. Primeiramente, né, quero agradecer pela oportunidade que me tem dado. Boa noite, doutor.
Boa noite, faça favor.
Boa noite, sim, faça um bocadinho a voz, por favor.
Sim, fala um bocadinho mais alto, senhor Conga. Está a chegar mal, faça favor.
Tá bom. A minha questão é a seguinte. Nós em Angola, não é, particularmente em Angola, temos falado muito da democracia. E se fazermos uma análise sintética, não é, veremos que não é só o MPLA que é antidemocrático, mas também a oposição. O porquê? Porque, vejamos lá, se nós notarmos, não é, o doutor Coangana está na liderança, não sei quantos anos está na liderança do MPLA, do PRF, também não quer deixar o poder. E nós precisamos de uma oposição séria, não é, que põe em prática aquilo que ele tem dito, né? Não adianta criticar e depois, né, continuar com a mesma. E mais, eu quero gostar de saber do Dr. Coangana se em 2017, né, acha que as eleições de 2017 haverá uma transparência. Se não, será que há necessidade de irmos às urnas?
Pronto, obrigado. Pronto, obrigado. Era Pedro Gonga em Luanda. Eduardo Coangana, faça favor.
Olha, as últimas frases não entendi bem.
Bem,
não
era o ouvinte.
Sim, que é que ele referiu.
O ouvinte estava a perguntar se acha que em 2017 haverá transparência nas eleições e, se não, se faz sentido ir votar ou não.
Bom, essa questão de haver ou não transparência nas eleições, muitas das vezes não cabe a mim responder, porque quem organiza as eleições, quem convoca as eleições, não é o presidente Coangana, não é? Quem organiza é o presidente da República, não é? Esse o Estado, o Executivo angolano que organiza as eleições. Então, só a ele, senhor Gonga, deve se perguntar se haverá ou não transparência nas próximas eleições em 2017. Agora, quando a primeira questão coloca, o senhor jornalista sabe que nós fundamos o partido em 1990.
Sim.
Foi numa altura de guerra, não é? Foi muita guerra. E o presidente Coangana aguentou todo aquele período de guerra até agora. Agora estamos em paz. Então vamos esperar. Estamos a preparar nova gente, novos colegas para substituir. E sabe que Coangana também já tem uma idade já. Pode um dia deixar esse lugar para os outros colegas continuar. Isso não impede que o presidente da República tenha o mesmo mandato. Nós, se o presidente da República estiver no seu partido político, eu creio que os angolanos não teriam problemas de estar a falar a mesma coisa todos os dias, todos os dias. O presidente da República é o presidente de todo o país. O presidente Kwangana é o presidente de uma organização dentro deste país. Então, há grande diferença disso. E não só. Geralmente, nós esperamos durante as eleições, nós fomos às eleições, todas as vezes fizemos a primeira conferência, fizemos primeiro um congresso, segundo, terceiro congresso. Estamos a preparar o outro congresso. Não é? E os nossos congressos são de 5 em 5 anos. Provavelmente, este mandato poderemos, talvez, antecipar, não é? Para depois vermos o que é que podemos fazer. Se, de facto, tivermos os candidatos para o efeito, assim poderemos o fazer. O presidente Kwangana não pode só estar aqui a criticar porque quer ficar no poder até a sua morte. Não. Não. Estamos a preparar candidatos. Um dia, o senhor Longa vai assustar que temos uma nova cara no PRS. Já não é o presidente Kwangana, não é?
Pronto. Obrigado. E obrigado ao ouvinte de Luanda, Pedro Gonga. Agora voltamos à Lunda Norte para o ouvinte e vamos a ver se eu tenho isto certo. Minora Kachikuku. É o senhor Kachikuku?
Sim, sim.
Faça favor. Acertei no nome. Disse bem o nome, não é?
Ok. Boa noite, o senhor convidado, e boa tarde o senhor jornalista.
Muito obrigado.
Boa noite, senhor Kachikuku.
Ok. A minha pergunta é o seguinte. Como o presidente da República quer aprovar a lei da nacionalidade, qual será a reação do parlamento enquanto eles do MPLA dizem que estão a maioria? Outra, qual é o perigo que o presidente coloca a esta nação? É tudo.
Muito obrigado. Era o ouvinte Minora Kachikuku, na Lunda Norte, Eduardo Kwangana.
Sim, senhor. O presidente por si só não vai aprovar a lei de nacionalidade. Quem aprova a lei de nacionalidade é os deputados. E o senhor Kachikuku, se é de Beijo da Lunda Norte, sabe que resultados saíram na sua província para os partidos da oposição. O senhor Kachikuku sabe. E isto aqui tem muita influência na Assembleia Nacional. Os partidos políticos da oposição, e em particular o PRS, não teve, não é? Teve deputado na sua província. E então quem é que vai defender e quem vai votar? Ali na Assembleia Nacional, quem tiver mais votos, não é? É que ganha. Isso tudo é imposto. Quando o chefe orientar que isso tem que ser assim, eles vão fazendo. E o voto passa. No entanto, o que nós devemos fazer é trabalharmos para que as próximas eleições alterem este quadro que nós vivemos até aqui. Agora, a última questão, não entendi bem, senhor jornalista.
Eu também não. O que o ouvinte perguntou é se o presidente Eduardo dos Santos é um perigo para Angola. Ele já desligou, portanto, não sei. Podemos passar a outro ouvinte.
Eu acho que não posso considerá-lo como perigo em Angola. O que eu estou sempre a repetir, não sei se os caros ouvintes estão a ouvir. Todos aqueles partidos políticos que saíram do sistema comunista têm esse defeito. Quase todos. No entanto, é o regime, não é a pessoa. Muitas das vezes as pessoas atacam pessoas, atacam a pessoa. Não, o problema não está na pessoa. O problema está no regime. Se o regime assim o faz, então quando esse regime manter, os problemas desta natureza vão continuar. Senhor Kachikuku.
Pronto, obrigado ao Sr. Kachikuku na Lunda Norte. Agora vamos para o Norte mesmo, para a província do Zaire. É o Sr. Ezibal Rodrigues. É o Sr. Rodrigues, é? Rodrigues, não sei.
Muito boa noite, Sr. Rodrigues Ezibal.
Muito bem, faça favor.
Boa noite, América. Boa tarde, América. Boa noite, Angola.
Ok, obrigado. Faça favor, qual é a sua pergunta?
Eu queria perguntar ao senhor interveniente que está aí, é o seguinte. Primeiro, Angola é uma única indivisível. Questão de Cabinda, questão das Lundas. Quando pensar em divisão, não será que algum dia também os do Ambo, os do Cunene também vão pedir que as suas províncias sejam países, número um. Número dois, senhor presidente Kwangana, não quero esclarecer devidamente a questão dos ex-militares, dos antigos combatentes, quer fugir, quer entregar essa situação ao governo somente. Será que até aqui ainda não tem na mente como e como é que vocês poderão resolver essa situação dos antigos combatentes, dos ex-militares? Muito obrigado. Isto é vossa responsabilidade, partidos.
Muito obrigado. Era o senhor...
Obrigado, senhor Rodrigues.
Ah, faça o favor, Eduardo Kwangana.
Alô?
Sim, sim, faça o favor.
Posso continuar?
Sim, 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 doutor, faça o favor.
Nós conhecemos que Angola é una e indivisível. Nunca nós, do PRS, defendemos a divisão do país nem das pessoas. O senhor sabe que quando nós falamos de federalismo, eu creio que o seu senhor é antigo combatente e conhece os modelos, os estados a nível do mundo. Este regime federal existe no mundo, existe esse modelo de governação, existe. E então é um modelo que possa terminar com muitos conflitos que nós vivemos agora. O problema da divisão da renda nacional, o problema da transparência, falamos há bocado das eleições, o problema que nós temos agora da separação dos poderes de facto. O órgão judicial deve ser respeitado e ele é que deve determinar, não deve estar por baixo de uma penumbra, para depois ser orientado e cumprir as orientações. Portanto, nós defendemos isso e vamos continuar a defender. Nós defendemos o Estado Federal. Nós nunca defendemos em nenhuma altura, tanto nas nossas intervenções, como documentos oficiais, como divisão de um país, de uma Angola. Não. Nós defendemos, sim, um Estado Federal capaz de governar este país, capaz de orientar esta sociedade para um rumo onde há paz, onde há tranquilidade de todos nós. Agora, o senhor diz, o senhor combatente, tem problemas de resolução dos seus problemas, problemas de subsídio, problemas de outros direitos que deveriam os ter. Não os tem o porquê. Porque não há quem controla, quem fiscaliza, quem inspeciona e quem diz que a coisa deve manter assim. Há bocado nós falamos com o senhor Duambo, penso que foi Duambo, o senhor Calei, falamos sobre isso. Falamos que existe aqueles que deveriam beneficiar, não, Duambo não, do Bié, aqueles que deveriam beneficiar do subsídio e dos direitos, não é? Como antigos combatentes e veteranos de guerra, não beneficiam, mas estão outras pessoas a beneficiar. E essas pessoas que estão a beneficiar andam por aí. Ninguém controla, ninguém fiscaliza, tudo anda assim. E então prejudica os antigos combatentes e veteranos de guerra. Para o PRS nunca se parou que os antigos combatentes da FNLA, os antigos combatentes da UNITA, os antigos combatentes da FAPLA, do MPLA, sejam diferenciados. São todos antigos combatentes. E geralmente quando nós defendemos a paz, defendemos a tranquilidade, devemos defender a unidade e a reconciliação nacional. Quando assim o fizermos, então todos aqueles que são perdoados são nossos irmãos, só assim nós todos vamos fazer o face para o desenvolvimento deste país. Não é só uma pessoa ou duas pessoas que devem fazer. Nós na Assembleia Nacional... Pergunta quem é da FNLA que está lá na Assembleia Nacional. Ele sabe que nós defendemos muitos antigos combatentes. E nós não separamos que sejam só os antigos combatentes de uma organização política partidária como o partido do MPLA. Não, defendemos para todos. Até mesmo dentro do MPLA também existe gente de boa fé que defende todos os antigos combatentes, devem ter os mesmos direitos. Vamos continuar a defender, vamos continuar a trabalhar. O importante é que vocês também impulsionem os partidos políticos e nas eleições façam mudança, façam alguma coisa, mas vocês não fazem. E depois reclamam, e depois culpabilizam os partidos políticos. Não é correto isso.
Mas o importante é que
nós temos que trabalhar, todos em conjunto, para nós começarmos a discutir esses problemas devem ser discutidos nos fóruns próprios, para encontrarmos alguma solução para benefício e o bem-estar de todos
Eduardo Kwangana.
Os antigos combatentes e veteranos de guerra.
Eduardo Kwangana, olha, temos 5 minutos. Menos que isso, sim. Temos 4 minutos. Eu tenho aqui ainda um ouvinte em linha e eu vou dar agora a oportunidade ao ouvinte Angelino Cassanha, ou Cassanhá, de Benguela. Senhor Cassanha, é Cassanha ou Cassanhá? Desculpe.
Cassanha.
Cassanha. Senhor Cassanha, eu vou-lhe pedir para ser breve, porque temos pouco tempo, está bem?
Tá bom.
Faça favor.
Sim, boa noite. Bem, a minha pergunta vai ao senhor Eduardo Cangana. Eu queria perguntá-lo quando é que a imprensa nacional vai transmitir os debates parlamentares em direito, não é? E a segunda questão é também do ouvinte que acabou de falar da divisão do nosso território. Portanto, eu saliento que nós angolanos devemos estar unidos, devemos, todos os angolanos devem estar unidos, não pela divisão do nosso território. Portanto, este regime eduardistas é um regime muito forte. Portanto, eu saliento a todos os angolanos de cabine angolana para não cair nessa divisão.
Obrigado.
Porque isso é um perigo.
Obrigado, Sr. Cassanha. Olha, tenho que o interromper porque eu tenho que dar tempo aqui ao Eduardo Cuangana para responder principalmente a essa questão que é interessante, essa questão das transmissões ao vivo. Eduardo Cuangana, temos pouco tempo, mas faça favor, se quiser falar mais uma vez da questão do federalismo, mas esta questão das transmissões dos debates parlamentares. Como é que estamos?
Está bem. Essa questão, sabe, eu sou jornalista, que em princípio nós tínhamos a transmissão em direto, mas depois, nos anos 90, penso 93, nos anos 93, no princípio 94, depois cortou-se. Cortou-se porque a verdade estava a sair de fora, não é? A verdade estava a sair de fora e então a população estava fazendo as suas análises lá fora. Mas desta vez, depois de muitos debates nos partidos políticos da oposição, chegou-se à conclusão que voltará a esse processo. Quando? Ainda não sei. Mas o que já começou é a transmissão em direito sobre as declarações políticas, isso já está a transmitir-se em direto, e então vamos trabalhar para que todos os debates, de facto, sejam transmitidos em direto, enquanto manter a Assembleia Nacional em Angola. Mas estamos a trabalhar nesse sentido, vamos esperar, eu não posso dar previsão, porque não sou eu que determino. Se fosse eu com a Angana a determinar, diria lá, olha, meu irmão, na próxima legislatura, não é? Agora vamos ver se vamos, a partir do mês de outubro, vamos começar a transmitir. Mas como não depende de mim, então estamos a trabalhar nesse sentido, de formas a voltar a transmissão em direto das atividades da Assembleia Nacional. Quando a última questão coloca, eu acho que eu falei aos outros, não tenho outra resposta a dar, para dizer que nem o PRS, nem uma outra pessoa está interessado nos dividirmos. Nós dividirmos, porque em Angola já não existe praticamente uma só etnia sem cruzamento. Uhum. Quase todas as etnias de Angola estão cruzadas com os do norte, com os do centro, com os do sul com os do norte, os do norte com os do centro, os do centro com os do leste, etc, etc. Então, não há nenhuma necessidade de nos dividir. O que pensa dividir são aqueles que têm interesses, alguns interesses também essas pessoas têm, não é? Essas pessoas têm, fácil para criar confusão no país, mas novamente, quando não conseguir dividir o pouco que nós temos, isto provoca essas situações. Tenho sempre dito que os problemas sempre surgiram, portanto, na economia, os problemas surgiram na política, na divisão política administrativa, portanto, dos postos a nível nacional, parte dos problemas no desrespeito da cultura e das línguas das populações, isto pode provocar, de facto, problemas. Agora, o resto, acho que nós temos condições de vivermos juntos, mas se nós, de facto, abraçarmos o projeto que o PRS coloca sobre o federalismo.
Pronto, obrigado. Eduardo Cuangana, olha, estamos a chegar mesmo ao fim do Angola Fala Só, acertou mesmo com o tempo. Eu vou-lhe agradecer mais uma vez profundamente ter estado aqui para explicar as posições do seu partido e a sua opinião pessoal sobre muitas questões. E quero-lhe agradecer e espero que tenham a continuação de um bom fim de semana. E a todos os ouvintes que estiveram aqui, muito obrigado. E àqueles que não entraram, continuem a mandar os números. É importante mandarem os números para poderem voltar. Obrigado, Eduardo Cuangana. Obrigado, ouvintes.